Você está ouvindo Feijoada Completa.
Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô.
Aí, João Gilberto e Caetano Veloso, a famosa Bahia com H. É mais uma canção aí que expressa um pouco desse nosso Brasil, das belezas, e aí falando especificamente da Bahia, João Gilberto e Caetano, que óbvio são dois baianos, cantando essa beleza de música Bahia com H, lindíssima.
E já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver. Com meus olhos diamantes, saudoso a Bahia do meu coração.
Muito bom, né? Muito bom, hein, Paula?
Maravilhoso.
Linda demais essa Bahia com H. Bahia de Todos os Santos.
Me transportou, pois é, pra lá.
Coisa boa demais. Muito bem, vamos falar agora então de ecologia, de desenvolvimento sustentável, especificamente de logística sustentável. Enfim, né? A Câmara, o Senado e o Tribunal de Contas da União estão levando aí, querem levar, né, esse plano de logística sustentável para os legislativos estaduais e municipais. O projeto piloto foi testado nos dias 20 e 21 de setembro em oficinas, né, realizadas na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e agora o plano definitivo será apresentado aí no seminário, seminário de sustentabilidade do Legislativo, que acontece aí nos dias 6 e 7 de novembro, né, lá no Tribunal de Contas da União. A iniciativa é fazer então esse programa ser aí o Interleges, né, fazer com que esse programa seja levado adiante. Interleges, que é um programa do Senado Federal. Bom, nós vamos conversar com o Luiz Vicente Braga, ele que é coordenador geral do Ecocâmara, que é um programa aqui de desenvolvimento sustentável, reciclagem, que nós temos aqui na Câmara dos Deputados, que inclusive implantou aqui uma praça de logística reversa, né, para coletar materiais eletroeletrônicos, que é uma das iniciativas que está tendo aí para poder conscientizar, né, as pessoas que passam aqui pelo prédio a respeito dessa ideia. Bom, Luiz Vicente, muito boa tarde, como é que vai, tudo bem?
Tudo bem, Edson, Paula, ouvintes da Rádio Câmara, boa tarde.
Boa tarde, Luiz.
Boa
Vicente.
Tarde. Luiz, conta um pouco pra gente como é que é essa ideia de, então, quer dizer, a partir da experiência que tem aqui a Câmara e também, né, no Senado e no TCU, levar essa experiência para o Poder Legislativo nos estados, nos municípios, quer dizer, nas assembleias e nas câmaras municipais. Como é que está sendo essa parceria, esse contato, a receptividade dessas casas legislativas em relação a esse projeto?
Olha, primeiro, só para conceituar, né, o plano de logística sustentável, Edson, ele é uma metodologia, tentando simplificar para o ouvinte, né, em que você tenta estabelecer temas, objetivos, metas, indicadores e ações, né, porque são as ações que fazem com que as metas sejam alcançadas. Então, você tem, por exemplo, dentro de um plano de logística sustentável, você pode ter vários temas, você pode ter o tema da água, o tema da energia, né, o tema de qualidade de vida, o tema de contratações sustentáveis. Então, vamos supor aqui energia, né? Então, qual é o objetivo dentro do tema energia? Reduzir o consumo de energia. Então, qual vai ser a meta para os próximos 2 anos? Reduzir, sei lá, 4%, né? E quais as ações que você, né, o indicador é quilowatt-hora, e quais as ações que nós vamos fazer? Vamos diminuir o uso do ar-condicionado, porque o ar-condicionado representa 30% do consumo de energia de qualquer instituição ou residência, né? Se você tiver na sua residência ar-condicionado, você vai consumir 30% da sua conta que ser do ar-condicionado. Se você usar demais, você vai acabar vendo isso. Então, diante disso, desse plano de ação, né, que eu estou tentando simplificar aqui, né, você tenta escolher vários temas. Isso é um trabalho feito com as diversas unidades administrativas da sua instituição. Então, na verdade, o Ecocâmara, ele atua muito, para a gente ter feito o nosso, da Câmara dos Deputados, né, o PLF da Câmara, foi feito um trabalho conjunto. O Ecocâmara foi simplesmente um facilitador. né, conversando com as unidades administrativas, com o DETEC, com o DEMAP, né, com o DEAPA, enfim, com a SECOM também, que é parceiraça nossa, né? E isso, a ideia é que a gente consiga, então, isso é uma coisa que aparentemente é simples, do jeito que eu estou falando, mas não é, porque você conversar, né, dialogar e tentar chegar num formato que agrade a todo mundo, leva tempo, leva muito trabalho. Uhum. Uma consultoria, a gente estima, isso é uma estimativa, né, assim, sem dados científicos, mas a gente estima que uma consultoria para fazer um PLS para uma Câmara Municipal, para uma Assembleia, para uma instituição, o valor mínimo talvez fosse aí, bem barato, R$30 mil. Uma Sim. Câmara Municipal não tem condições de arcar com isso. Então, Sim. qual foi a ideia? O Interles, ligado ao Senado Federal, já tinha esse projeto Câmaras Verdes, que buscava levar a experiência deles lá do Senado de constituir um PLS, um PGLS, lá que eles chamam de PGLS, para as câmaras e para as assembleias. Uhum. E nós acabamos tomando conhecimento desse projeto e nos colocamos à disposição para compor também esse projeto. E junto com o PCU, então, agora, nós estamos participando desse projeto. Nós fizemos o primeiro piloto usando o termo de cooperação que a Câmara assinou com a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Sim.
E nós fizemos o primeiro piloto do PLS de referência, porque nós estamos criando um PLS de referência que a ideia é, ao invés das câmaras municipais gastarem R$30, R$40 mil para ter uma metodologia, a gente está tentando montar uma metodologia e disponibilizar isso para as câmaras municipais, para as assembleias. Isso é um projeto que está começando, a gente fez o primeiro piloto agora, semana passada, na quinta e sexta-feiras passadas, estivemos na CLDF durante todo o dia.
Uhum.
E é um processo, né? Ainda uhum. não está pronto, está longe de estar pronto, mas nós acreditamos que bons frutos podem surgir disso e nós podemos levar para as câmaras e para as assembleias uma proposta em que eles tenham uma metodologia já mais facilitada, que eles possam adaptar à sua realidade, mas que no fundo, Edson, eu queria uhum. trazer isso para os ouvintes também, o objetivo é contribuir para a melhoria da gestão.
Sim.
Né? Então você vai controlar melhor o consumo da sua água, o gasto com a sua água, o consumo da sua energia, a questão da acessibilidade, a questão da qualidade de vida, enfim, tem vários temas aí.
Uhum.
Desculpa ter falado tanto.
Mas... Não, quer dizer, não é só uma questão ambiental, é também uma questão econômica, né? Mas falando um pouquinho desse projeto piloto que foi testado aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, já é possível falar em temas, dentro desses temas que você citou, em ações prioritárias?
Olha, Paula, sem dúvida, sim, né? Cada a nossa ideia, por isso que a gente chama de PLS de referência, é que cada Câmara, cada Assembleia, possa adaptar a sua realidade. Então, a Câmara, por exemplo, tem centenas de milhares de áreas, de metros quadrados de área verde, por exemplo, para cuidar, né? Então, nós temos um tema de áreas verdes no nosso PLS.
Uhum.
Né? O pessoal da CEGAV, né, que é da Seção de Gestão de Áreas Verdes, do Paulo, nosso parceiro, né, coordenador de área temática da Ecocâmara, inclusive, faz um trabalho sensacional cuidando do Bosque dos Constituintes, cuidando das áreas verdes da Câmara. Então, tudo isso leva, né, mas é uma característica da Câmara. Pode ser que não seja característica de outras câmaras, né?
Uhum.
Então,
eu justamente então, falar disso, Luiz Vicente, porque a questão, por exemplo, você pega uma Câmara Municipal de um pequeno município, né, ou de uma cidade menor, você falou que até eles não têm, muitas vezes, o recurso para fazer esse projeto, mas mais do que isso, também é uma questão. As necessidades, as demandas deles são muito diferentes, até porque são, muitas vezes, prédios muito pequenos. Isso, quer dizer, não, por um lado, se não tem tanto recurso para poder desenvolver um projeto, uma metodologia mais certinha, digamos assim, como vocês fazem, por outro lado, não é uma vantagem, uma instituição menor que, de repente, para você implantar, leva menos tempo, pode se fazer com menos, porque não tem tantos departamentos, mas a Câmara dos Deputados tem inúmeros departamentos, né?
Aqui, né? Nós estivemos, viu, Edson, numa oficina em Salvador, a Câmara esteve presente, eu estive presente, numa oficina em Salvador, com a presença de presidentes de câmaras municipais, de prefeitura, de cidades lá do interior da Bahia. Nós tivemos um presidente da Câmara Municipal de Eunápolis, se não me engano é Paulo, e ele deu exemplos fantásticos de gestão sustentável, porque quando a gente fala de gestão sustentável, né, Edson, não é só mesmo a questão ambiental. porque as coisas estão relacionadas. Minimamente, a gente está falando de um tripé, econômico, social e ambiental, porque as coisas estão interligadas. Então, se a administração compra bem, se a administração procura fazer uma compra sustentável, né, ela está contemplando esses aspectos de social, aspecto econômico. Quando a instituição procura fazer uma boa coleta seletiva, que nós estamos tentando aqui implementar no anexo 4, inclusive, né, já andamos anexo 1, anexo 2, anexo 3, vamos, se Deus quiser, conseguir implementar a coleta seletiva direitinho aqui no anexo 4, a nova coleta seletiva, né? Então, o resíduo, a pessoa passa a entender que o resíduo tem um valor econômico. A gente tem uma cooperativa de catadores aqui. Então, aquilo que muita gente considera lixo, para a cooperativa de catadores, é um resíduo.
Sim.
Que tem valor econômico. Então, ela não mistura o resíduo, por exemplo, né? Então, estou trazendo esse contexto, por quê? Porque o presidente da Câmara Municipal trouxe lições de sustentabilidade muito relacionadas à gestão de uma maneira simples. Então, ele mesmo lá nessa oficina em Salvador deu um exemplo, falou, olha, eu tinha aqui uma empresa que fazia a manutenção do prédio por R$100 mil por ano. E eu tomei a decisão de não ter uma empresa com esse custo. Aí eu contratei uma pessoa que por mês me custava, acho que era 1.200. Então, assim, ele teve uma economia de mais de 80 mil reais por ano. Né? Isso é uma gestão sustentável. Né? E claro que com o PLS simplificado lá de referência, ele fica lá, ele vai ver o consumo de energia, o consumo de água, ele vai controlar, ele vai ter a série histórica, ele pode ter uma meta. A vantagem do PLS, Edson, é que muitas vezes a gente coloca ideias boas que todo mundo tem no papel.
Uhum.
Entendeu? Então a gente fala assim, bom,
desenvolve
quais ações
isso, né?
A gente pode fazer para reduzir o consumo de água?
Uhum.
Quais ações a gente pode fazer para reduzir o consumo de energia? E todo mundo tem ideia boa, mas às vezes as ideias não vão para o papel, não vão para a planilha.
Ser sistematizado, né?
Quando você coloca isso e dá publicidade, né, e por isso é muito importante essa parceria com vocês da SECOM e da Rádio Câmara, que é nossa parceira de sempre, a TV Câmara também, quando você dá essa publicidade, as pessoas começam a levar a coisa mais sério, né, a ver que não é uma brincadeira,
uhum.
a ver que que inclusive nós da Câmara estamos fazendo a nossa parte, né? E eu acho que isso é muito importante. Porque na metodologia, o plano de logística sustentável, ele tem que ser dado uma publicidade, por meio de uma portaria do diretor-geral ou do presidente, ou enfim, alguma norma que indique para a sociedade que existe um plano de logística sustentável, que tem metas, que tem os temas tais, que tem a meta tal, que tem as ações tais que estão combinadas, né? Então, isso tudo é importante também, né? Porque a gente
com certeza
traz um compromisso maior, né, da instituição com a sociedade, inclusive, né? Um exemplo para a sociedade.
Maravilha. Luiz Vicente Braga, coordenador do EcoCâmara, conversando aqui com a gente sobre esse projeto, portanto, de o PLS, é o Projeto de Logística Sustentável, que a Câmara Municipal está, junto com o Senado Federal e o TCU, procurando levar agora, né, em experiências para as casas legislativas estaduais e municipais Brasil afora, e a gente espera que realmente seja bem sucedido e que continue esse trabalho que é tão bacana que é feito aqui na Câmara dos Deputados. A gente que é testemunha diária no trabalho do EcoCâmara. Luiz Vicente, beleza. Muito obrigado por participar com a gente, um grande abraço, um ótimo fim de semana.
Obrigado aí, a Rádio Câmara, você, essa parceria de sempre, viu?
Ok, grande abraço. Tchau, obrigado,
Luiz,
por participar
abraço.
Com a gente.
Obrigado, Paulo.
Tchau, tchau. E por nós estamos falando de ecologia, Paula Bittar,
diga.
Nós vamos falar agora de Pantanal?
Opa, vamos.
Vamos lá para o Pantanal, então? Vamos lá. Olha só. Sagrado Coração da Terra, grupo de Minas Gerais, cantando o Pantanal.
Fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado. filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão.
Sagrado Coração da Terra, banda de rock progressivo de Minas Gerais, com Marcos Viana nos vocais e violino, Lincoln Shabe na bateria, coisa mais linda, esse tema do Pantanal, aí o tema completo para você. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
Feijoada completa.